Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Hoje temos em destaque a Timbaia, que organiza este fim de semana o Rally de Famalicão. Portanto, será na prova famalicense que vamos focar grande parte das atenções desta edição, mas teremos tempo para falar também do passado, do presente e do futuro da equipa. Temos como convidados o presidente da equipa e diretor da prova, Sérgio Aguiar e César Silva, Relações Públicas, e contamos também com a presença de Alexandra Torre, que é secretária do Colégio de Comissários da prova. O Rally de Famalicão, pontuável para o Campeonato de Norte de Rallies e para o Troféu Cumo, principia este sábado e prolonga-se até domingo. Sérgio Aguiar, bem-vindo ao Rumo Desportivo. Talvez começando por contextualizar aquilo que é este evento, o que é que representa para o concelho e para a região norte?
Agradeço em nome da equipa por nos receberem cá, na vossa rádio. O Rally de Famalicão, sim senhora, vai para a estrada nos dias 24 e 25, sábado e domingo, deste mês de julho. Prova pontuável para o Campeonato Norte de Rallies, Troféu Cumo e prova extra. O desenrolar do Rally vai ser no dia 24, pela parte da manhã, as verificações documentais e técnicas. A parte do desporto, o roncar dos motores, tem início a partir das 17 horas nas classificativas de Ribeirão, Vilarinho das Cambas e a União de Freguesias de Outis, com dupla passagem nessas classificativas. Tem encerramento da parte desportiva do dia de sábado, muito próximo das 20 horas e 30. No dia 25, no domingo, tem início pelas 8 horas, também com dupla passagem nestas classificativas nestas freguesias que eu vou indicar, que será Fradelos, Vilarinho das Cambas e Calendário. E a outra classificativa é Renua Santa Maria, Santa Eulália, Nino, Lemém e Josufrei. E vai ter o seu término por volta das 15 horas no átrio do município com a entrega de prémios.
E é também uma prova que está inserida, como disse há pouco, no Campeonato Norte de Rallies e no Troféu Cumo. Que nível é que estamos a falar, para as pessoas também entenderem nesse aspecto?
Estamos a falar que é uma prova de campeonato, com pilotos de toda a parte do país, principalmente do Norte. Portanto, temos pilotos do Norte, Centro, Sul, e vem uma equipa também da Ilha dos Açores. Portanto, é um evento, não estamos a falar num rally nacional, é o segundo patamar. Portanto, temos o espetáculo, confirmado com a quantidade de equipas que estão presentes em Famalicão.
E quantas equipas é que estarão no rally de Famalicão?
Muito próximas das 10 dezenas de equipas que irão alinhar no rally de Famalicão.
Em 2020 não houve rally de Famalicão, pergunto por isso, em comparação com o que aconteceu em 2019, no último evento, o que é que se pode esperar para a edição de 2021 em termos de novidades?
A edição de 2019 para a edição de 2021 há muita diferença. Enquanto nós em 2019 levámos o rally aos quatro pontos do concelho de Famalicão, este ano, devido à situação do Covid-19, tivemos que o reajustar à realidade e pô-lo mais concentrado para não andar tanto em todo o ponto do concelho.
Porque há naturalmente um cuidado adicional por causa da pandemia, portanto é a altura também de chamar à conversa a Alexandra Torre, que é secretária do Colégio de Comissários da prova. Em termos daquilo que é o plano adotado, certamente em conjunto com as autoridades de saúde, quais é que são os principais eixos para que haja o mínimo risco de contágio possível?
É um documento, o plano de contingência da DGS é um documento de 25 páginas, ou seja, contém vários pontos a ser abordados sobre esta questão do Covid, sobre a sua possíveis contágios e a sua limitação. Nós vamos reger-nos pelo parecer que também foi usado no Rally de Portugal ao criar uma bolha do Rally. Essa bolha é criada através de testagem, que vai ser nos pontos fulcrais do centro nevrálgico, por assim dizer, que é o secretariado, o parque de assistência, e ou seja, isso vai controlar aquela zona, criando assim propriamente a bolha. Essa testagem vai ser referente a pelo menos 590 pessoas que estão no plano, mas pelo menos vai ser mais elementos, porque o número de pilotos foi aumentando.
Portanto, perto de 600 pessoas.
600 pessoas em testagem Covid, que é fundamental para se realizar este evento. Foi um dos parâmetros que a DGN se exigiu, neste caso, para a gente realizar o evento. O evento será sem público, não será criada zonas ZES, porque o aglomerado, os ajuntamentos têm que ser evitados, dado que o Famalicão se encontra no vermelho e a gente tem que estar a limitar essas situações, e para que a gente quer que este evento se realize com toda a segurança.
Em termos dessa testagem inicial, será feita, portanto, uma primeira testagem e depois haverá necessidade de fazer mais testes no segundo dia, por exemplo, ou só é necessário
só
fazer
necessário
no primeiro momento?
É válido por 48 horas o teste, é entregue uma pulseira, essa pulseira dá a garantia de entrada em todos os espaços da bolha, que é o Parque de Assistência e o Secretariado, e o colégio, se for necessário ir ao Colégio de Comissários. Essa pulseira garante isso tudo. Mesmo a testagem é fundamental se os pilotos, as equipas quiserem se dirigir a um restaurante da região, porque é obrigatório neste momento, e assim está salvaguardada essa questão.
Tendo em conta esta situação, Sérgio Aguiar, diretor da prova, nunca esteve em cima da mesa adiar ou cancelar o evento?
Esteve, temos que ser realistas. Costumo dizer, mais fácil é não se faz. Nós somos uma equipa que não é a nossa maneira, não é a nossa postura de estar no mercado, costumo dizer. Nós queremos fazer as coisas. Se as queremos fazer, temos que procurar o como fazer, como nos deixam realizar. Felizmente, temos ao nosso lado o município de Famalicão, que sim senhora, está de parabéns em nos apoiar, e juntamente com todos conseguimos com que o rally vá para a estrada.
Para que uma prova desta dimensão seja concretizada, naturalmente há essa necessidade de haver apoios. O Sérgio falava da questão da Câmara de Famalicão, mas há outras empresas, outras entidades que precisam de apoiar para que esta prova se realize. Chamo na Rumo Desportivo o César Silva, Relações Públicas deste evento. Numa fase pandémica em que já se começa a viver uma crise económica, como é que tem corrido esse processo de angariação de apoios? Tem sido mais difícil em relação a eventos anteriores? Ou, por outro lado, havendo uma vontade que as provas desportivas se realizem, há, de alguma forma, também essa vontade e essa maior disponibilidade por parte das empresas?
Enfim. A nível da abordagem, é um ano muito atípico, temos que ser realistas, é um ano muito difícil. As empresas que foram abordadas reagiram muito bem, fizeram questão de apoiar. Assim, não é um ano fácil, temos que ser realistas, para ninguém. Mas, a partir, a nível de apoios, temos apoios muito, muito bons.
E quando se pensa ou se fala de um processo de angariação de apoios, que tipo de trabalho é preciso fazer? É preciso bater, ainda é necessário bater à porta das empresas? Não digo literalmente, mas pelo menos haver esse contacto prévio, ou já há empresas a quererem mesmo patrocinar o Rally de Famalicão?
Vamos ser, é um misto dos dois. Tem que se falar com as empresas, apresentar o projeto, apresentar o que nós pretendemos, o que nós podemos dar de retorno, e depois há empresas que gostam por dizer assim, não, nós estamos cá, o que vocês precisarem, nós estamos cá. Mas sim, mas todas as empresas no global foram excelentes.
Hoje em dia já se pode dizer que o Rally de Famalicão, apesar da dimensão histórica, mas naturalmente que hoje é possível divulgá-lo de outra forma, já se pode dizer que é um rally apetecível neste campo dos patrocínios, até porque há aqui outra questão, que é, não havendo público, também não é tão fácil que os patrocínios sejam visíveis, embora haja a questão das redes sociais, isso é uma alternativa também.
Sim, existem redes sociais, que é um grande, mas deve ser, é um grande motor de busca, é um grande, uma grande plataforma publicitária. A nível local, assim, não é muito possível mostrar porque não tens público, mas sim, o poder dar retorno a nível mundial, que é, as redes sociais são a nível mundial, acho que também é uma plataforma muito agradável, desde os layouts, tudo é feito de maneira a poder mostrar o mais possível. Nos nossos reoperamentos, para ter fotógrafo, para fotografar tudo o que se vai passar, para podermos postar nas redes sociais, para poder mostrar, para ver, as empresas têm que ter algum retorno. E nós queremos dar o maior retorno possível ao nosso apoio.
E hoje em dia os próprios pilotos podem ser também um veículo de propaganda, e aqui entendo naturalmente o sentido positivo da palavra, porque todos os pilotos hoje tiram fotografias, colocam, e estando a descrição Rally de Famalicão, certamente que isso não passará despercebido para os internautas.
Sim, por exemplo, este ano vamos, por exemplo, em todos os carros dos participantes vão estar lá todos os nossos apoios. É uma questão que nós, de entidade organizadora, achamos por bem, por este ano, estamos em todos os carros, vão aparecer os apoios todos. Acho que é justo e é uma maneira de recompensar quem tanto nos ajuda.
E Sérgio Aguiar, somando todos estes ingredientes para formar o bolo da organização da prova, seja através de publicidade, seja também através de custos decorrentes da Covid-19, a organização deste ano da prova teve custos acrescidos em relação a outros anos?
Sim, verdade. Além de se tornar um rally mais curto em tamanho, em logística, vamos assim chamar, em custos fixos, não falo em duplicar, mas estamos aqui com um peso muito forte com essa questão do Covid-19, muito forte mesmo.
É possível adiantar em termos percentuais qual é o aumento do custo em comparação com 2019?
Entre a falta de receita que teríamos com as vendas que se fazem num evento destes, que lá está, ou não haver público, não temos essa receita. Chegando agora às despesas, contudo, estamos a falar numa queda de 40%, a mais ao valor do... tudo soma à volta de 40% perante o valor que estava da edição de 2019.
Estamos a falar de um rally de Famalicão já com uma dimensão histórica acentuada. Para os nossos ouvintes perceberem também melhor aquilo que é a dimensão do evento, como é que ele tem evoluído ao longo dos anos? Sentem de facto que hoje tem um poder maior do que tinha há 10 anos, ou sentem que isso não tem acontecido dessa forma?
O Rally de Famalicão rege a história, que é um rally que já é feito há 4 décadas atrás. Nós pegámos nele no início de 2010, mais ou menos à volta disso. Chegou a ser de asfalto, passou a ser um rally de terra, e desde 2010 para cá pegámos nós em asfalto novamente. Andámos com um trabalho muito forte, que era na divulgação dele e tentar com que ele passasse a ser de campeonato, porque o Rally de Famalicão era feito como se fosse quase prova extra. Em 2019 candidatámos-nos, fomos aceites, e 2020 seria o ano 1, vamos assim chamar, de campeonato, na qual 2020 não foi possível realizá-lo. 2021 será o ano 1 do Rally de Famalicão em asfalto, desde que somos nós ao leme dele. Lá está, esperamos nós.
Porque o asfalto, em detrimento de outro piso, faz mais sentido nesta altura, até tendo em conta aquilo que é a dimensão de um campeonato regional. Que motivos é que levaram para...
O porquê do asfalto? A nossa zona geográfica, e Famalicão está centrada sobre várias cidades a toda a volta, cada vez tem mais população. A população vai desaparecendo a parte da floresta, onde se poderá fazer essas provas de terra. Resultado, conseguir conciliar o que nós temos, a nossa zona geográfica, a terra cada vez mais não se consegue fazer. Então teremos mesmo que passar para asfalto, e foi a aposta.
Portanto, este é um passo diferente com a entrada no campeonato norte de rallies. Existe a ambição de, num futuro próximo, ou seja, a curto, médio prazo, tornar a prova numa... colocar a prova numa dimensão maior, ou preferem ainda, durante alguns anos, assentar a poeira,
exato,
por assim dizer, para que ganhe a sua dimensão a este nível mais regional?
Sim, sim. Todos nós sonhamos sempre em mais, mas gostávamos de primeiro cimentar, criar as bases, e daí para a frente, sim senhor. Quem sabe, daqui a meia dúzia de anos, podemos estar aqui a falar em apresentar uma prova do Campeonato Nacional. Para já, vamos assentar e levar para a estrada o do regional.
Neste nível mais regional, Alexandra Torre, em comparação com a dimensão anterior de uma prova extra, em que tudo estava concentrado naqueles dois dias e passava aquela prova e ficava por ali, e cria-se naturalmente uma edição, esperava-se pela edição do próximo ano. Agora não, há uma continuidade, há um campeonato, portanto os pilotos vão lá, mas já com o pensamento numa certa pontuação que lhes dê outras expectativas para o resto do campeonato. Em termos de organização, é mais exigente agora, tirando também a questão da pandemia, que isso haveria esforço, independentemente de qual fosse a dimensão da prova?
O esforço está lá, porque muita gente não sabe, um rally existe uma parte muito burocrática, muitos papéis, muitos documentos. A exigência do regional, essa parte burocrática, tem umas regras a ser cumpridas que, da minha parte e com a parte do colégio, têm que ser, são mais rigorosas, por assim dizer. Ou seja, tem os elementos mais complexos, é preciso ter uma fixação dos horários, ou seja, de todos os documentos. É um planeamento muito mais moroso e muito mais, vou dizer a palavra complexa outra vez, mas é a realidade. É mais rigor, mas o trabalho praticamente é o mesmo, porque são muitas equipas, são muitos pilotos e são muitos, muitos papéis mesmo.
Os olhos são cada vez mais, os olhos postos nesta competição, César, como relações públicas e também lançando, entre aspas, a provocação de há pouco do Sérgio, de querer daqui a meia dúzia de anos colocar esta prova num patamar nacional, o que é que é preciso fazer em termos de comunicação para que a prova seja ainda mais apetecível para daqui a uns anos, lá está, atingir ainda outro patamar?
É assim, não vamos dizer que é impossível, que não é impossível. É esse patamar, e abrigaria-nos a uma logística maior, um nível de apoios muito maiores, a nível de comunicação. Teríamos que nos debruçar, não menosprezando as nossas rádios locais, mas teríamos que entrar para umas rádios nacionais, teríamos que entrar para apoios, para patamares maiores.
Esta competição, o Rally de Famalicão, é organizado pela Timbaia. O Sérgio Aguiar, além de diretor da prova, é também o presidente da Timbaia. Tendo em conta a dimensão do Rally de Famalicão, é possível haver também uma relação direta com o crescimento da equipa da Timbaia pelo facto de organizar a maior prova de rallies que existe no concelho?
O Timbaia surge há duas décadas no desporto motorizado. Inicialmente era com umas provas, vamos assim chamar, as provas caseiras e tal, e fomos também aprendendo na colaboração com outros clubes e outros eventos. Neste momento, acho que tenho uma equipa forte, que qualquer coisa que nos apareça para organizar, já somos de referência. Por isso mesmo nós trabalhamos no maior evento nacional, que é o Rally de Portugal. Portanto, há 4 anos para cá temos sido uma das equipas de referência no Rally de Portugal. Portanto, cada vez mais...
Quando fala em equipa de referência, é ajudar na organização da prova ou também com a presença de atletas?
Não. Só na realização do evento. Portanto, seja no Rally de Portugal ou mesmo nas bajas do ACP, que é as bajas do ACP, o Clube Automóvel de Portugal, temos estado na colaboração permanente desses eventos. Portanto, eu acho que tenho uma equipa, sendo eu o homem do lame, tenho uma equipa que é excepcional.
E o que é que costumam fazer, tendo em conta que o Rally de Portugal se tem realizado na maior parte dos anos no norte do país, que tipo de trabalho é que a Team Baia faz a ajudar a organização da prova?
Ainda na edição de 2021 tivemos na Super Especial de Lousada, com a realização dessa mesma, fizemos a especial do, de Matosinhos, e ainda colaborámos na classificativa de, do salto em Faf. Portanto, e com a chegada do próprio rally ao a Matosinhos, no pódio, também era pessoal da nossa equipa que estava lá presente.
Portanto, é este bichinho de já ter entrado numa prova nacional que ajuda de alguma forma a motivar e a dar know-how, por assim dizer, dar conhecimento para que no futuro seja possível organizar provas de dimensão nacional.
Sim.
A própria equipa, e não estar inserida numa organização, ser apenas uma parte da organização.
Exatamente. Além que o Team Baia, por exemplo, agora vamos levar o rally para a estrada, mas conta com o apoio de vários clubes. Além da equipa que somos uma boa equipa, temos também a ajuda, que é fundamental, dos clubes, que quando eles precisam, nós estamos lá também para os ajudar, e vice-versa, quando nós fazemos o nosso rally, eles voltam e ajudam-nos na colaboração do mesmo.
E a nível de atletas, como é que neste momento se posiciona a Team Baia? Além da questão da organização, tem também pilotos a competir nesta fase?
Nós somos uma equipa de mais ligada à realização, à organização de eventos. Temos um ou outro piloto que nos acompanha e quando vão para fora até levam o nosso nome, da Associação Team Baia, mas não temos atletas físicos mesmo a dizer assim, nós corremos pelo Team Baia, não. Por vezes fazem um agrado em levar
apoio,
o nosso nome. Sim, sim.
Há esse apoio dado pela equipa. Isso sempre foi assim, a questão da organização, ou noutros momentos da história do clube já tiveram uma equipa a competir em provas?
Já tivemos, em tempos, alguns pilotos que levavam o nosso nome, nós criámos um troféu, se fosse a chamar mesmo um troféu Team Baia, só que depois com a entrada e o tentarmos cada vez mais, lá está, embredámos no campeonato e neste momento não temos pilotos nossos a correr, porque isso também tem um custo e não é fácil.
Neste momento é complicado uma equipa de nível regional apostar nas duas vertentes em simultâneo com força, ou neste momento é muito difícil?
Esperamos ultrapassar esta questão do Covid, fazermos este ano o rally, conto que 2022 conseguíssemos voltar a fazer as especiais como fizemos em 2019, que era um dos nossos pilares, fazermos aquelas especiais citadinas aqui na zona região, na região do Norte, e que isso era um pilar muito forte para nós. Esperámos nós, em 2022, voltar com isso para a estrada, e aí, sim senhora, depois já temos, costumo dizer, um suporte para podermos ter equipas a trabalhar connosco e a levar o nosso nome.
Olhando para o futuro e como presidente da Team Baia, como diretor do Rally do Famalicão, já falámos da questão de haver esse desejo de que se torne uma prova de dimensão nacional. Portanto, olhando aqui mais para a questão da equipa, quais é que são os principais objetivos a curto e médio prazo?
Continuarmos a ser uma equipa unida, que é muito importante, porque um sozinho pode ser muito bom no leme, mas se não tem o resto junto, não leva a bom porto o barco. Continuo a apostar cada vez mais na equipa que tenho, procurar elementos novos, que isso é muito importante também, é procurar novas ideias, que ao chegar pessoas novas vem com ideias novas e temos que os ouvir, acolher, ouvir, perceber se conseguimos fazer esses novos projetos.
Neste momento, quantos elementos é que integram a Team Baia?
Nós somos uma equipa de duas dezenas de pessoas.
Entre direção e colaboradores.
Sim, sim, sim. Duas dezenas de pessoas. Há sempre um núcleo mais forte, que é o núcleo mais pequeno, que tenha o poder das decisões, como vamos fazer, o que vai-se fazer. Se formos a falar, por exemplo, no evento de Famalicão, quantas pessoas estão na organização? Isso aí já estamos a falar em dezenas de pessoas.
E estamos a falar também do recrutamento de colaboradores, ou como é que funciona?
Sim, quando falamos nos marshals, como ainda há pouco já a Alexandra falou, nós temos vindo na nossa região de Famalicão, quando precisamos desses marshals, o que é que fazemos? Chegamos às juntas de freguesias e perguntamos quem são as associações locais que possam estar na disposição de nos ajudar na colaboração do rally. Tem sido importante, porque chega-se ao fim, conseguimos aqui sinergias muito importantes para a região.
E capta-se também, certamente, pessoas para a modalidade.
Sim, é verdade. As pessoas vêm, experimentam, ficaram a gostar. No ano seguinte, é costume dizer, quando se fala, estão disponíveis. E isso é muito bom mesmo.
Muito obrigado, Sérgio Aguiar. Agradeço também as presenças do César Silva, Relações Públicas do Rally de Famalicão e da Timbaia, e também a da Alexandra Torre, que é secretária do Colégio de Comissários. Hoje falamos sobre a Timbaia, que organiza este fim de semana, este sábado e domingo, o Rally de Famalicão. Nós voltamos na próxima semana. Tenha um bom fim de semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.